Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário adia votação do projeto que prevê recursos para a educação.
PEC que restringe poder do Ministério Público deve ser adiada.
Deputados refletem sobre manifestações populares em todo o país.
A avaliação de Marcos Pestana do PSDB Mineiro não é possível encontrar uma motivação única para as manifestações que estão ocorrendo pelo país, porque simplesmente não existe pauta ou coerência no movimento.
Segundo Marcos Pestana, o que acontece é uma explosão de cidadania e uma manifestação difusa de indignação acumulada com os problemas nos transportes, com a corrupção e com os custos da Copa. No entanto, ele alertou que é importante evitar a violência e o vandalismo.
Para Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, as atuais manifestações no país são diferentes das anteriores, porque a internet criou uma relação direta entre as pessoas, sem a intermediação dos meios tradicionais de comunicação de massa.
Haroldo de Oliveira afirmou que os protestos ocorrem porque as famílias estão endividadas e o país adota políticas públicas equivocadas nas áreas da saúde e da educação, fato que, segundo ele, provoca decepção e frustração na nova classe média ascendente e mais bem informada.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, afirmou que a motivação das manifestações é muito mais do que o aumento de 20 centavos na passagem de ônibus. Para ele, é preciso fazer uma análise mais aprofundada dos problemas do Brasil.
O parlamentar afirma que o Brasil tem uma malha viária despreparada que causa muitas mortes no trânsito, além de prejudicar o meio ambiente. Para Lincoln Portela, também falta ação política para melhorar os sistemas prisional, de saúde e de educação.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, afirma que está na hora do parlamento, nas esferas federal, estadual e municipal, escutar e reconhecer as reivindicações da população brasileira e entender que vários direitos explícitos na Constituição ainda não estão assegurados plenamente.
Carmen Zanotto também comemorou a escolha de Jô Moraes como nova coordenadora da bancada feminina da Câmara. Entre as ações de trabalho apresentadas, a deputada ressaltou a luta para garantir a maior participação feminina em cargos importantes.
A Mauri Teixeira, do PT Baiano, comentou as manifestações que estão ocorrendo pelo país. Segundo o parlamentar, a juventude está mostrando seu vigor e é preciso debater as questões levantadas pelos movimentos sociais no Brasil.
Para Mauri Teixeira, a insatisfação da juventude também está relacionada ao tratamento conservador que a casa tem dado a temas como drogas, homossexualidade e redução da maioridade penal.
Fernando Ferro, do PT Pernambucano, apoia as manifestações que estão acontecendo em todo o país. Segundo o deputado, 77% dos jovens são universitários e representam um segmento mais bem informado da sociedade.
O parlamentar defende que a mobilização seja vista como uma face da democracia e não como uma rebelião. Fernando Ferro espera uma resposta positiva do Congresso, pois, para ele, as reivindicações populares chegarão à casa em forma de projetos de lei para melhorar a qualidade de vida da população.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, repercutiu carta aberta sobre o sentimento atual da juventude brasileira em relação aos problemas do país. Ele citou como exemplo o descaso do governo federal com o dinheiro público, a volta da inflação e a falta de infraestrutura na saúde, educação, mobilidade e segurança.
No entanto, a carta mostra que o Brasil tem chances de melhorar, de crescer economicamente. Para Otávio Leite, as manifestações populares estão contribuindo para transformar o futuro do país.
Para José Ayrton, do PT do Ceará, a mobilização popular faz parte da democracia e comprova que o Brasil ainda tem que melhorar em vários setores. O parlamentar reconheceu que é preciso ampliar as oportunidades dos jovens e combater a insegurança.
No entanto, José Ayrton argumentou que também é preciso reconhecer os avanços do país nos últimos 10 anos. Ele citou a ampliação do acesso à educação superior, o aumento dos cursos de ensino profissionalizante e a inserção da população carente no mercado de trabalho.
Segundo Colbert Martins, da Bahia, o PMDB precisa modificar sua linguagem e seu diálogo com a sociedade. Para o deputado, a comunicação do partido está mais voltada para questões internas e não para a comunidade.
De acordo com Colbert Martins, o PMDB deve começar a ouvir lideranças sociais para discutirem novos rumos ao partido. Na visão do parlamentar, o fragmento deve mudar algumas características que são obsoletas nos dias atuais.
Na visão de Bongás, do PT Gaúcho, as frequentes manifestações pelo país mostram a nova cara da juventude brasileira. Para o deputado, é preciso ouvir e compreender as reivindicações dos jovens.
Bongás lembrou que antes de fazer parte do parlamento, foi membro de movimento sindical e estudantil. Por isso, o deputado argumentou que o diálogo sem repressão é o melhor caminho para unir forças e alavancar o desenvolvimento do país.
Luiz Pittman, do PMDB do Distrito Federal, também parabenizou os jovens pelos atos de protesto. Na opinião do parlamentar, a juventude descobriu sua importância na política brasileira.
Segundo Luiz Pittman, a revolta da população é explicada pela alta taxa de impostos e a má qualidade do serviço público. Para o deputado, a sociedade deve continuar cobrando melhorias e transparência nos gastos do governo.
Eleus Spaiva, do PSD Paulista, afirma que os manifestantes devem ser ouvidos pelos poderes legislativo e executivo. Para o deputado, os protestos se devem ao descontentamento da população com o estado da saúde, do transporte e da segurança no país.
Na visão de Eleus Spaiva, as repressões no primeiro momento dos protestos foram ocasionadas por ideias equivocadas sobre a ideologia do movimento. O parlamentar lembrou que grandes manifestações públicas sempre trouxeram benefícios à democracia, como a queda da ditadura.
Na opinião de Ricardo Bezuini, do PT de São Paulo, a Câmara dá um péssimo exemplo para a sociedade quando se omite em deliberar matérias, apresentando como justificativa a realização de jogo do Brasil na Copa das Confederações.
No entendimento de Ricardo Bezuini, está na hora da Casa rever o regimento interno e apreciar matérias todos os dias da semana. Ele entende que a juventude brasileira tem razão ao criticar a letargia dos três poderes.
Doutor Ubiali, de São Paulo, informou que a bancada do PSB estava presente na Câmara durante o Jogo do Brasil pela Copa das Confederações. Na visão do deputado, a pauta de votações da Casa não poderia ser ignorada por causa do campeonato.
Doutor Ubiali também informou que será realizada em franca audiência pública sobre a redução da maioridade penal. O deputado afirmou que autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil vão participar do encontro para debater o tema.
Osiel Oliveira, do PDT da Bahia, também criticou a postura do Congresso em não dar seguimento aos trabalhos da semana devido ao Jogo do Brasil. Ele destacou que a omissão do parlamento é uma das razões que motivaram as manifestações da juventude.
José Oliveira ressaltou que a população está reclamando da falta de infraestrutura em vários setores do país. Mas, no entendimento do deputado, o Congresso não acata as reivindicações quando deixa de votar projetos de lei de interesse da nação.
Ao relatar a importância dos protestos no Brasil, Ivan Valente, do PSOL Fluminense, criticou o adiamento das votações no Congresso por causa do Jogo do Brasil. Segundo o deputado, a omissão motiva ainda mais as manifestações.
Segundo palavras de Ivan Valente, enquanto o povo vai à rua lutar por direitos, os representantes políticos assistem aos jogos da Copa. O parlamentar ainda acredita que se os partidos não mudarem suas estruturas e ideais, não representarão mais ninguém.
Votação.
Sem acordo, o plenário da Câmara adiou a votação da proposta que vincula os royalties do petróleo a investimentos na educação pública.
A repórter da TV Câmara, Paula Bitar, acompanhou a sessão e traz mais detalhes sobre os debates.
O plenário não conseguiu acordo nesta terça-feira para votar o projeto que destina os recursos dos royalties do petróleo para a educação. A proposta tem urgência constitucional e tranca a pauta de votações, impedindo os deputados de votar outros projetos de lei. Durante a sessão, o que dominou os debates foi a recente onda de protestos que tomou o Brasil. Manifestantes em várias cidades do país pedem redução das tarifas de transporte público, protestam contra os gastos com a Copa e contra propostas como a que retira o poder de investigação do Ministério Público e pedem investimentos em saúde e educação, entre outras pautas. O líder do PSDB, Carlos Sampaio, pediu que o Congresso assuma responsabilidades.
Como é que esse Congresso pode ser respeitado por esses jovens? Se ainda se oculta por detrás e debaixo do voto secreto, escolhem seus representantes, nós aqui estamos, e na hora de nos posicionar, voto secreto. Como é que essa sociedade aceita que neste Congresso tramite uma PEC 37 para tirar poder de investigação do Ministério Público, que é quem evita e impede que a corrupção ande desenfreada por este país?
O líder do PR, Antony Garotinho, defendeu ação imediata por parte da Câmara.
Com medidas concretas em defesa do povo. O povo ontem estava revoltado porque ele sabe que 1 bilhão e 200 milhões gasto no Maracanã é o dinheiro que está faltando na escola, no hospital, que está faltando no posto de saúde.
Já segundo o deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, o Congresso não é o principal alvo da insatisfação dos manifestantes.
Há de se ter claro as responsabilidades de quem também comanda o país, comanda a nação. A presidente Dilma, o seu governo, o PT e os seus aliados.
Mas para o líder do PT, José Guimarães, as culpas devem ser divididas entre todas as esferas de poder.
Os milhares de manifestantes deram um duro recado aos governantes de todas as instâncias e aos três poderes da República. Trata-se da expressão do desejo de influir nas decisões de todos os governos, do Legislativo e do Judiciário.
De Brasília, Paula Bittar.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputada.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só escrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800-619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Economia.
O Poder Executivo enviou ao Congresso o texto que trata do novo marco regulatório da mineração. Segundo Dudimar Paxiúba, do PSDB paraense, a legislação atual foi criada em 1967 e está em descompasso com a realidade da mineração no país.
Dudimar Paxiúba destacou que a proposta do governo federal dispõe sobre a extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral e cria a Agência Nacional de Mineração, com orçamento próprio e mais autonomia para lidar com as novas questões do setor.
Ao cobrar a votação do projeto que exige a prestação de contas do Poder Executivo, Isalci, do PSDB do Distrito Federal, informou que há 10 anos o Congresso não delibera sobre o assunto. Ele argumentou que é dever do Parlamento dar agilidade à votação de matérias importantes e que estão há vários anos pendentes.
O Plano Nacional de Educação e o Orçamento Impositivo são propostas fundamentais para o país na avaliação do parlamentar. Isalci criticou a letargia do Congresso em aprovar os dois textos, já que são consideradas matérias prioritárias para o governo federal.
Para Vicentinho, do PT Paulista, a terceirização de serviços é um instrumento usado para restringir os direitos trabalhistas. No entanto, ele informou que já existe projeto em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que garante os direitos e a dignidade dos trabalhadores terceirizados.
O parlamentar afirmou que a terceirização não pode ser encarada como um meio fácil de ganhar dinheiro. Vicentinho alertou que os casos de falta de pagamento dos direitos do segmento têm se tornado comuns e é preciso coibir a prática.
Projeto de lei apresentado por Celso Maldaner, do PT catarinense, propõe benefícios e mudanças na rotina de trabalho de motoristas autônomos e caminhoneiros.
Segundo Celso Maldaner, o índice de assaltos contra a categoria aumentou 18% e isso demonstra o despreparo do país com a segurança dos profissionais. Dentre as mudanças que o projeto propõe, ele destacou o tempo de espera para carga e descarga de mercadorias, que não deve ultrapassar 2 horas.
Agricultura.
Paz Landim, do PTB, comentou sobre os problemas de armazenagem de grãos que estão ocorrendo no Piauí e elogiou a Companhia Nacional de Abastecimento por reformar armazéns de Teresina, Floriano, Parnaíba e Picos.
Segundo Paz Landim, a construção da nova unidade de Eliseu Martins no sudeste do estado, dentro do Plano Nacional de Armazenagem, representa um investimento superior a R$30 milhões e vai atender várias regiões do Cerrado e do semiárido piauiense.
Desenvolvimento Regional.
Durante audiência pública na Câmara Legislativa do Paraná, o governo estadual apresentou o balanço das finanças em 2013. Leopoldo Meyer, do PSB, salientou que os números crescentes da economia jamais foram registrados no estado.
De acordo com Leopoldo Meyer, a responsabilidade fiscal é uma das principais características do atual governo, que alcançou boa arrecadação e alguns dos melhores índices econômicos do país.
Segurança Pública.
Um dos assuntos de maior importância para o Brasil, na opinião de José Genuíno, do PT Paulista, é a defesa nacional. Ao lembrar que tramita na casa um documento sobre o assunto, ele cobrou dos demais parlamentares a votação da proposta.
De acordo com José Genuíno, a estratégia nacional e a política nacional de defesa demonstram que o projeto de defesa deve ser inseparável do desenvolvimento econômico. O deputado destacou que as políticas econômica, externa e de defesa são importantes para compor as relações internacionais brasileiras.
Segundo Marcelo Matos, do PDT do Rio de Janeiro, é necessário aumentar o efetivo policial na Baixada Fluminense. O deputado afirma que os marginais expulsos das comunidades cariocas buscaram refúgio na região.
Marcelo Matos informou que todos os índices criminais aumentaram significativamente na Baixada depois da instalação das UPPs na capital. O deputado salientou que os moradores da região clamam por mais segurança.
Educação.
Miriquim Batista, do PT, rechaçou as condições precárias da educação no município de Anajás, no interior do Pará. De acordo com o deputado, o ano letivo ainda não começou e isso está prejudicando a vida escolar de crianças e adolescentes da região.
Miriquinho Batista criticou a omissão da mídia, que, segundo ele, não divulga as questões de maior urgência e relevância do estado. Para o deputado, os assuntos abordados pelos meios de comunicação devem ser pautados pela necessidade da população.
Saúde.
Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, criticou o aumento do uso da Ritalina por crianças. O medicamento trata do TDA, o transtorno do déficit de atenção. Segundo o deputado, houve um aumento abusivo no uso da substância nos últimos 4 anos.
Giovanni Cherini citou estudos científicos que mostram que 70% das crianças que usam a Ritalina não têm necessidade do remédio. Para ele, os números são assustadores e devem ser contidos e fiscalizados.
Esporte.
Para César Colnago, do PSDB do Espírito Santo, a Copa vai acabar sendo financiada totalmente com dinheiro público, apesar das promessas do governo de que a iniciativa privada participaria com recursos próprios.
Segundo o deputado, só a construção do Estádio Nacional de Brasília teve 19 aditivos ao contrato, o que quase duplicou o seu custo. César Colnago reclamou que 84% dos gastos estão sendo feitos com recursos dos governos e que, mesmo assim, menos de 20% das obras prometidas estão prontas.
Relações Exteriores.
O embaixador Roberto Carvalho de Azevedo foi eleito diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Para Fábio Trardi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a escolha representa uma vitória da diplomacia brasileira e o reconhecimento da relevância do país no cenário internacional.
Fábio Trardi acrescentou ainda que a nova política internacional brasileira tem papel fundamental de pautar a discussão sobre as ecopolíticas para promover o desenvolvimento sustentável.
Está marcada para a próxima quarta-feira, dia 26 de junho, a apreciação da proposta de emenda constitucional que impede o Ministério Público de realizar investigações criminais.
Mas por causa da falta de acordo e das manifestações populares, a votação deve ser adiada. Saiba mais sobre as negociações na reportagem de Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
As manifestações país afora abordaram várias reivindicações, entre elas temas políticos, como a proposta de emenda à Constituição que restringe a investigação criminal às polícias federal e civis, o que impede que o Ministério Público faça inquéritos. Conhecida como PEC 37, a proposta está com votação marcada para o dia 26 no plenário da Câmara. Os protestos fizeram com que o presidente em exercício da Câmara, deputado André Vargas, voltasse a defender o adiamento da votação.
Acho que a PEC 37 deveria ser votada no segundo semestre, já que há uma possibilidade de entendimento entre as partes e também um debate na sociedade.
Independentemente da data de votação, o autor da PEC 37, deputado Lourival Mendes, do PTB do Maranhão, acredita num acordo.
Estamos exaurindo esse processo de discussão até para chegarmos a um denominador comum. Nós temos que pensar que o bom é satisfazer, atender a sociedade, a população, o cidadão, que não pode ter os seus direitos desrespeitados.
O deputado Mendonça, filho do Democratas de Pernambuco, que apoia as investigações do Ministério Público, também acha possível um acordo.
A gente tem um modelo consagrado no texto constitucional e que ele não pode ser discutido a partir do interesse das corporações, e sim da sociedade que quer mais eficácia no processo de investigação e o fim da impunidade.
O grupo de trabalho que tentou conciliar interesses das polícias e do Ministério Público não conseguiu consenso para um texto final. A princípio, a proposta conciliatória da comissão permite que o Ministério Público investigue, mas de forma excepcional, com regras e fiscalização da justiça. As negociações ocorrem também dentro dos partidos, que tentam definir se apoiam ou não a PEC 37. De Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.